Bem-vindos à Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos de um modo simples e com muita pronúncia. E se estou-me a rir, olhem, porque eu acho sempre piada quando gravo esta introdução. Então, no seguimento do que nós tínhamos falado, antes de mais, quero agradecer às pessoas que me deram um bom feedback do podcast, porque recebi algumas pessoas a dizerem que tinham gostado dos episódios. Obrigado. Também partilhar aqui que este podcast, para quem o acompanha já há muito tempo, que deixou de ser uma falar de medicina pura, mas acho que até desde sempre também tem um bocado de eu fazer o washout do meu dia, partilhar a minha vida. Portanto, apesar de eu não receber grande feedback daí, eu acho que alguns de vocês acabam por quase ir acompanhando um bocadinho da minha vida através da medicina e do sotaque. Quero também dizer algumas novidades que, pá, eu já tentei várias vezes trazer pessoas para este podcast, mas toda a gente tem uma vida muito ocupada. Ainda eu acabo por fazer as coisas todas sozinhas, mas finalmente tive pelo menos um início de conversa. Até posso dizer que é com o nome de artista que é Beatriz Gosta, mas o nome real por acaso agora não sei qual é. Mas estou a ver se faço um podcast com ela. Pelo menos temos falado. Falta acertar algumas coisas. Não prometo nada. Mas antes de ir ao tema específico do podcast de hoje e também relacionado, queria-vos também dizer, nesta minha transição, que vocês já levaram com três episódios sobre esta minha transição e hoje vai ser mais um, eu queria-vos dizer que, porque não falei, por exemplo, só para verem a nível de saudável, não é? Trabalho saudável, eu ainda hoje estava a passar no sítio que vai ser o novo escritório da empresa. O atual é ali à beira da Gare do Oriente. E o novo, e já era incrível, lindíssimo, mas o novo vai ser no Design Building de Lisboa. Aquilo é espetacular, tem um rooftop incrível. Portanto, eu vou sair de trabalho e aquilo na verdade é Innovation and Design Building Lisbon. Eu vou sair de trabalho e vou direto para o rooftop. Tem eventos de quiz, de andar de skate, de patins, jogar basquete. Os CEOs tentaram mesmo trazer um escritório com muita luz, com espaço, com um pé alto, para nós nos sentirmos bem. Tiveram o cuidado de, por exemplo, de a parte médica, não é? Porque a empresa onde eu trabalho tem uma parte médica, uma parte de produto, uma parte de vendas e uma parte de engenharia. Da parte médica, por exemplo, ter o equivalente a uma zona mais isolada para podermos falar e não ouvirem as coisas, porque muitas vezes podem ter dados de saúde, de doentes, de pessoas. E, portanto, eu queria-vos também partilhar isto um bocadinho com vocês do quão bom e saudável é às vezes mudar de emprego, e no meu caso até da área. E ainda dizer-vos que, em primeira mão, que fui admitido e aceito na candidatei-me e fui aceito para fazer a licenciatura em Engenharia Informática, que espero concluir nos próximos 3 anos. E pronto, dito isto, então vou falar do tema de hoje, que é o que é que realmente eu estou a fazer nesta empresa. Pronto, já sabem que eu estou contente, feliz e está tudo bem, mas o que é que estamos a fazer? Então, o objetivo é, e vou-vos dar, ou seja, o objetivo é automatizar, facilitar cuidados de saúde. Mas não é com ChatGPTs ou com muita coisa, são ferramentas espetaculares e ajudam, mas é muito baseado na evidência, por isso é que eles têm médicos a trabalhar com eles, pessoas que sabem onde ir buscar a informação, que sabem validar a informação, que sabem como é que trabalham os hospitais, que sabem como é que trabalha o sistema de saúde. E, portanto, dando dois exemplos, um deles, que é onde eu estou mais envolvido, é no perioperatório. E só para terem uma ideia, atualmente, o que acontece? Uma pessoa, para ser operada, vai a uma consulta, vamos chamar assim, num hospital com o cirurgião, e o cirurgião diz: ah, você precisa de ser operado. Depois, o cirurgião manda mais ou menos um e-mail a pedir, ou faz um pedido de consulta de anestesia. Depois também, para não atrasar o processo, pede logo vários exames, tipo um eletrocardiograma, um raio-x, análise, etc. E passado uns tempos, o doente vem à consulta de anestesia. Depois da anestesia, é considerado ou apto para a cirurgia e marca-se a cirurgia ou não apto. E, portanto, isto é tudo feito manual. Depois o médico na consulta de anestesia mete, por exemplo, apto. Depois há uma secretária que vai confirmar os doentes que foram aptos e depois inscreve na marca o dia da cirurgia. Depois o doente é operado, é internado e quando tiver alta, vai embora e volta passado, por exemplo, 6 meses para a consulta de controle. Quais são os problemas destes? Muitos. Muitos passos manuais. Por exemplo, o cirurgião pede sempre os mesmos exames, raio-x, ECG, eletrocardiograma, e análise. Quer o doente precise, quer não precise. E portanto, aqui temos um desperdício enorme. Pessoas que não iam precisar de exames, de repente vão levar com radiações no raio-x, vão ter que vir ao hospital de propósito, com tudo o que isso tem, faltar ao trabalho, etc., fazer o eletrocardiograma. E vão ter que fazer análises com também os riscos de ser picado e etc. Por exemplo, muitas coisas que podem ser desnecessárias. Não sabemos ou não, varia com o doente. Além disso, acontece que o doente às vezes pode ter outras queixas, por exemplo, queixas de dor no peito ou problemas de tireoide, etc. E que o cirurgião não pensou sobre isso, eles normalmente procuram só a parte que eles querem operar, por exemplo, operar a vesícula é a vesícula, não vai perguntar nada de coração. E portanto, o doente chega à minha consulta de anestesia e eu digo: ele não está apto porque precisa fazer exames, por exemplo, à tireoide, ou precisa de ir a uma consulta de cardiologia, ou etc. E tudo isto acaba por ser muito dispendioso a nível de tempo, de recursos, e para o doente acaba por ser também muito uma experiência muito má, experiência no fundo do utilizador. Então, o que é que nós fazemos nesta empresa? Nós automatizamos esta jornada, ou seja, a partir do momento em que o doente é inscrito na cirurgia, pelo cirurgião inscrito, a proposta cirúrgica, a nossa empresa recebe essa mensagem, é uma mensagem codificada com toda a segurança de comunicação dos hospitais, a dizer este doente foi. Então, nós mandamos logo um questionário automatizado para o doente, que ele pode responder ou por o link do questionário ou por uma chamada telefónica robotizada, ou então, se ele não responder, nós somos avisados e é feito um telefonema mesmo por uma pessoa. Portanto, tudo isto acaba por ser automatizado. O doente responde ao questionário. E só para terem ideia, mais de 80% dos doentes responde, o que é excelente. Nós sabemos que a população cada vez é mais idosa, mas há excelentes taxas de resposta. E depois, consoante as respostas deles, é automaticamente também classificado o risco e as doenças do doente e são pedidos os exames automaticamente que o doente realmente precisa para aquela cirurgia. E depois, com isto tudo junto, é definido se o doente precisa de vir a uma consulta de anestesia ou não. Por exemplo, um doente saudável para uma cirurgia muito pequenina pode não precisar. Se o doente precisa de uma consulta de anestesia, mas esta pode ser por telefone ou videoconferência, ou telemedicina, ou se o doente precisa de uma consulta presencial. E, portanto, tudo isto faz com que a experiência do doente, a otimização, o tempo, sejam ganhos enormes. E mais, o doente depois é operado e no final da cirurgia vai para o internamento, vai para casa e às 48, 72 horas recebe outro questionário nosso a perguntar como é que está a ferida cirúrgica, se tem comido, se tem conseguido ao quarto banho, etc. E se houver alguma coisa que responda que seja classificado já por nós, e é esse muito o meu trabalho, é estes questionários, saber o que é que são sinais de alerta, saber quando é que o doente deve vir ao hospital ou não, e portanto, o doente consoante esta resposta, é-lhe dito, por exemplo, olha, ainda bem, ficamos contentes que está tudo bem, as melhoras, ou então, olha, vai ser contactado em 24 horas por um médico ou um enfermeiro porque temos dúvidas no que respondeu, ou então, se houver, por exemplo, um alerta crítico, olha, aconselhamos a que se dirija ao serviço de urgência do hospital, ou Ligue 112 ou SNS 24. E, portanto, tudo isto é automatizado e acaba por ser incrível, dá imenso trabalho. Mas é incrível e era aquilo que eu estava a falar de escalar. Eu, quando faço uma consulta de anestesia, sou só eu com o doente e cada hora minha é um doente, mais ou menos. Aqui não, eu desenvolvendo isto, eu depois posso aplicar no hospital, no hospital A, no B, no C. Nós temos trabalhado tudo com hospitais públicos, E já há vários hospitais onde isto está a ser implementado. Claro que o doente não vê muito disto porque é muita coisa passa por fora, mas os questionários e assim acaba por ver. Isto é no bloco operatório, na parte das urgências. Também existe isto, que é, em vez do doente ir à urgência, fazer a triagem, depois ir falar com o médico. E depois o médico pedir os exames X e Y, depois o médico manda o tratamento Y, depois o doente volta e o médico vê os exames e andar nisto, qual é o nosso objetivo? O doente entra e faz a triagem, enquanto está ali na salinha, responde a um questionário que já ajuda a perceber qual é realmente o problema do doente, é logo chamado para exames se for preciso ou para medicações automaticamente. Claro que é preciso uma validação, mas aí basta um médico que esteja a validar de uma forma fácil isto, não é? Por exemplo, validar que ele pode fazer aquela medicação por não ser alérgico, mas entretanto, como o doente respondeu o questionário, o médico consegue fazer isto remotamente. E assim o doente, na urgência, faz tudo e quando vai pela primeira vez ver o médico, já sai de lá com o resultado, porque já fez tudo que era preciso. Ou tem alta. E aí, mais uma vez, nós também mandamos mensagem com indicações e com tudo mais, ou o doente precisa de ser internado. E pronto, e a experiência do doente é muito mais rápida, muito melhor. Da mesma maneira que fizemos com as operações, na urgência também fazemos a mesma coisa. O doente tem alta, mas passado 24, 48, 72 horas, recebe um questionário a perguntar se está melhor, a medicação está a fazer efeito, sente-se mais cansado, etc. E consoante as respostas, também é dado um alerta em que ou mandamos o doente para o hospital, ou fazemos um telefonema, ou dizemos: olha, ficamos contentes que esteja tudo bem. E pronto, estas são as duas áreas onde estou a trabalhar mais, mas também temos a área de crónica, por exemplo. Porque é que o doente, imaginem com uma insuficiência cardíaca, com diabetes, há de ter consulta todos os 6 meses, quer ele esteja bem, quer esteja mal. O que nós fazemos é, através de uma aplicação e de inquéritos ao doente, em que o doente preenche regularmente, ou o doente até pode dizer: eu quero preencher o questionário. O doente vai preenchendo e a nossa é antecipar. Ou seja, se nós vemos que o doente está a piorar, não vai esperar 6 meses pela próxima consulta, vai ser contactado pelo hospital. Por outro lado, se o doente estiver super bom, para que é que ele precisa de ir ao hospital de 6 em 6 meses só porque sim? Isto o que é que faz? Faz com que os cuidados seus sejam muito mais individualizados. Evitamos que o doente vá à urgência sem necessidade, conseguimos antecipar e tratar muito melhor o doente. Da minha parte, como vos disse, o conhecimento que fui adquirindo permite-me, no fundo, trabalhar nesta empresa de uma maneira mais fluida, porque quando é para falar com a equipa de produto ou quando é para fazer um teste de usabilidade, eu já consigo dizer-lhes uma maneira muito melhor para eles dar um feedback. Da experiência do utilizador, porque eu conheço a linguagem deles. Da mesma maneira que, quando tenho que falar com os developers, dos engenheiros, para criar algo novo, eu já sei exatamente o que é possível, o que é que não é possível e como é que se faz. E, portanto, já para não falar todas as ferramentas que se usa, e portanto, este conhecimento que eu fui adquirindo e que vos falei nos últimos episódios acabou por me ajudar nesta integração e tem sido uma experiência muito boa, muito enriquecedora e, sobretudo, a nível de abreviaturas, porque vocês não, quer dizer, se calhar algumas vocês imaginam a quantidade de abreviaturas que se usa opa, eu às vezes brinco e já digo que é o VHS, o CD, o DVD, o cassete, porque aquilo não é abreviaturas, o nome correto é acrónimos. Porque são imensos e eu que já tinha algum conhecimento estou a levar uma abada grande. E pronto, nos próximos episódios, vou-vos falar de corridas. Pois já estive a programar e até já houve uma pessoa que eu tentei convidar para este podcast para falar sobre isto, uma pessoa que corre maratonas, mas ainda não consegui. E vou-vos falar porque achei que era interessante contar a experiência. Mais uma vez, é uma partilha muito mais, cada vez mais pessoal e, se calhar, às vezes menos de medicina, mas olha, é assim, eu faço isto mesmo por gosto e não para ter métricas. E porque também fez ontem, dia 17 de junho, um ano que eu corri a minha primeira prova a sério, uma meia maratona em Caminha, que foi incrível. E portanto achei que também é hoje, fica uma data, foi por um dia que falhei o lançamento do episódio, mas uma data muito boa para celebrar. Este ano gostava de ter ido, mas estava em Madrid e portanto não deu para correr, mas quem sabe para o ano irei correr para voltar ao sítio onde comecei e fui feliz. Portanto, esperem pelos próximos episódios e obrigado por tudo. Beijinhos e abraços para todos.